Audiobook grátis apresenta, desde o romper d'alva, que os sinos da catedral ecoavam clangorosos num dobre funerário, o povo agitava-se inquieto pelas ruas, como na impaciência de uma grande festa. Era o dia de um auto de fé em Espanha, uma solenidade extraordinária, com que se celebrava e honrava a coroação dos reis, o nascimento do herdeiro presuntivo, e a sua maioridade era o grande drama judiciário da velha jurisprudência teocrática revestido dos horrores do símbolo, mesclado de sangue derramado pelo fanatismo e prepotência monachal. A procissão vinha coleando ao longe, com uma gravidade fúnebre, misturada de risos do rapazio que tudo parodia. Por todas as janelas negrejavam cabeças, donzelas engraçadas, contentes, distraídas com a festividade aparatosa. À frente das confrarias e irmandades, os carvoeiros traziam a lenha para a fogueira, imitando o passo da escritura, em que Isaac caminhava para a montanha do sacrifício. Seguiam-se em filas extensas os frades dominicanos, arvorada na frente a cruz branca, e o bolsão inquisitorial de damasco vermelho do duque de Medina Celi. Os penitenciados vinham vestidos de um modo irrisório e grotesco, descalços, cobertos de um sambenito, com um chapéu afunilado, com figuras cabalísticas, diabos, labaredas e caveiras pintadas. A multidão pávida e crédula sentia aquela grande contradição do coração humano, apupava os miseráveis que interiormente a comoviam e lhe arrancavam lágrimas de compaixão. Chegados próximo do estrado real, o inquisidor-geral veio receber o juramento da extirpação das heresias. Os brandões crepitavam nas mãos dos condenados, se tornavam mais lúgubre o momento. Depois viu-se levantar uma figura macilenta, a cabeça encoberta no capuz, cruzadas as mãos sobre o peito em que tinha repousado um crucifixo, o mesmo que um dia apresentara diante dos reis católicos Fernando e Isabel, dizendo-lhes que o vendessem por 30 dinheiros, já que se queriam tornar menos rigorosos contra os judeus. Era o pregador Frei Pedro. A voz taurina fazia estremecer as turbas, representando-lhes ao vivo, nos esgares e visagens que fazia, os terrores das penas do inferno. A multidão estava suspensa ante as vociferações sangrentas do dominicano. Sabes? Disse um desconhecido para um cavaleiro ainda novo, que estava atento, não o conheces. O outro respondeu-lhe em voz baixa, de um modo quase imperceptível, ah, és tu, Diego Ortiz. Bem o conheço pela fama de seu nome. É Pedro de Arboés, e não te sentes possuído de raiva ao pronunciar esse nome de um hipócrita e assassino? Assassino? Sim. Bem o devera saber, porque é a ti a quem compete a vingança. Ele pretendeu por todos os meios desposar Hernanda, tua irmã. Lembras-te? Era rico, e teu pai desejava com todas as veras dar-me este enlace. A infeliz menina resistiu sempre, até que se viu obrigada a professar em um mosteiro, abandonada da família. Não é verdade isto? Ferido no orgulho, ele meteu-se a padre, disfarçou-se debaixo da cogula monástica e fez-se seu diretor e espiritualismo matou-a lentamente. Com jejuns e macerações, com a lembrança contínua da tentação e da condenação eterna. Pobre Hernanda! O mundo disse que morrera como uma santa. Deus sabe que desesperos profundos lhe abalaram a vida, e quantas vezes, no íntimo da alma opressa, não a amaldiçoou a hora do seu nascimento, e como sabes isso? Como sei? Eu digo-te só que a vingança não dorme. Também tenho um legado de sangue a cumprir. Era meu irmão o apaixonado, o eleito de Hernanda. Se há nada mais santo do que um amor que nos acompanha desde a infância. Alonso Ortiz, do estado pelo rival audacioso, bateu-se generosamente e caiu ferido, morto à traição. Já compreendes tudo. Inferno. Para que me disseste essas coisas aqui, entre esta gente? Sinto a convulsão da raiva que prostra, a sede de sangue que me atira. Para ele. Hernanda. A desgraçada, a silenciosa, a tímida, que tudo sofreu e nunca soube queixar-se. Eu quero trocar todas as tuas dores por um prazer egoísta de vingança. Fala-me, Diego Ortiz, o que queres de mim? Quero prudência. Eu tenho esperado dia e noite, por toda parte, é. Nunca o tenho encontrado. Nunca esta mão deixou de repousar sobre o punhal, e ainda me parece que não é chegado o momento. A este tempo o frade estava na peroração do discurso, a turba batia nas faces, consternada, por terra. Os dois vultos permaneciam de pé, insensíveis. O pregador desceu do púlpito e vinha acercando-se deles, com um olhar ameaçador, para repreendê-los da insólita irreverência. O Robin Fidalgo precipitou os planos de vingança e arremeteu com um punhal no ar, apesar do ímpeto com que foi brandido, resvalou sobre o hábito que encobria debaixo uma armadura cerrada. Ergueu-se um sussurro repentino. Era impossível a salvação com a anciã. Do desespero, Diego Ortiz descarregou-lhe prontamente sobre o crânio, tonsurado, a sua espada de cavaleiro. O povo alarmou-se e ia a precipitar-se sobre os facínoras, recuou de horror diante da impassibilidade dos dois. A estatura corpulenta do padre tomou as proporções de um Goliat, derrubado, banhado de sangue negro, a massa encefálica derramando-se pelas soturas fraturadas do crânio. Fazia horror. Naquele mesmo dia os dois assassinos foram penitenciados, interrompeu-se a missa, e a procissão prosseguiu levando-os para o queimadeiro, onde, com os demais, foram devorados pelas chamas. Seguiram-se as pesquisas, as vexações e os sequestros, e com os seus processos tenebrosos a Inquisição lançou a rede por sobre muitas famílias. A Espanha era, como se disse, uma grande fogueira. Mas como há uma antítese fatal na natureza humana, manifestada muitas vezes, a cada instante da vida, na transição instantânea do sublime ao ridículo, Roma parodiou também esta cena sanguinolenta do drama tétrico de Torquemada na farsa jocosa da canonização do frade pregador, que ainda hoje se venera nos altares e de quem reza folhinha com o nome de S. Pedro de Arbués. Ora pro nobis. A adega de Funk. Conto fundado das notas de Hoffmann. A ironia, quando não é despertada pela luta incessante de contrariedades imprevistas, que cercam o espírito de dúvidas e desesperos, e o deixam na prostração da indiferença e do cinismo, é uma doença, uma febre lenta, que o vai devorando a existência, depois de a ter despido de todas as alegrias. Observa-se no pessimismo do poeta o riso com que a ironia se traduz, que é a expressão que mais de pronto lhe acode no acesso do frenesi suscitado pela vista repentina de um contraste, para quem o compreende, é uma visagem infernal, um esgar que gela, um arremedilho de cadáver sacudido por uma pilha galvânica. É uma descarga nervosa pela via muscular, como uma compensação, como notaram os fisiologistas. A gargalhada é também a linguagem das grandes agonias, se esta polaridade misteriosa da nossa natureza dupla, constituída já em aforismo, os extremos tocam-se. A ironia, derivada do mesmo princípio supremo, é a impressão abrupta de uma ideia infinita que se compara com outra finita, cuja disparidade intuitiva desperta em nós todas as vibrações do sentimento cômico. A primeira manifestação do cômico na vida foi por certo o grotesco Susarion, e Tespis caracterizavam os seus personagens com borras de vinho. Ele aparece-nos no mundo moderno como uma arma da burguesia contra a pressão do clero e as extorsões dos senhores feudais, na festa do asno, nos serviços, nos fabliaux, nos baixos relevos e goteiras das catedrais. O pico, a agudeza do pensamento estão completamente materializadas na imagem, eis o cômico pela sua parte visível ou objetiva, tanto da simpatia popular. O humor é um grau elevado no contraste que se funda na antítese da ação e o pensamento, a forma não corresponde, contraria mesmo a expressão da ideia, donde resulta uma monotonia triste, o esforço do que procura alegrar se infunde nos que o contemplam uma melancholia indefinida, como na viagem de Sterne. A ironia é a impossibilidade de conciliar os elementos da antítese, ou o contraste mental que gera todo o sentimento cômico. Tal é o desespero de Hamlet propondo ao seu espírito o problema insolúvel e eterno. To be or not to be, that is the question. A imaginação de Hoffmann simila um caleidoscopo onde estas três cambiantes do sentimento se refletem, confundem, se cruzam em direções infinitas, formando um espectro a que chamamos o fantástico. A ironia, o humorismo e o grotesco sucedem-se, como fases da sua inspiração. quando lhe sente estas inversões do sistema nervoso, anúncio da tabes dorsalis que progride de um modo irremissível, o pensamento então dá forma a todas as vertigens, a dor torna a criação pessoal, caprichosa os retratos que lhe façam quase sempre caricaturas, a encarnação de um riso de desespero. As bebidas e o seu cachimbo de comer vêm distraí-lo da consumpção que ele observa a cada instante em si. O fumo que se novela em formas extravagantes no ar, e se dissipa como uma chimera furtiva, representa-lhe os tipos que reproduz nos seus contos. Ao fogão, na concentração íntima da família, o cachimbo povoa-lhe o aposento de silfos e gnomos, que embalam a fantasia enlevada em sonhos incríveis, com músicas estranhas que o deliciam no egoísmo do sofrimento que o corrói. Ele tem uma afeição particular às pessoas espirituosas, porque lhe supõe talvez a veia sarcástica proveniente de algum estado mórbido. Quando se retrata, caricaturiza-se. Muitas vezes aceita-se uma criação cômica, rimo-nos, sem saber que a inspiração que a produziu foi a doença que arrebatou Molière, o desalento de Gil Vicente, a resignação de Scarron. Por que não procuraria Hoffmann distrair-se com o vinho, afogar nele a preocupação do mal irremediável, que lhe atacava a espinha dorsal? O seu editor Funk, homem estimável de caráter, a quem a especulação não pôs em guerra com os que têm a infelicidade de precisar escrever, convidou-o para passar alguns dias na sua residência em Bamberg. Funk tinha uma magnífica adega e lembrava-se perfeitamente daquelas expressões de Hoffmann. Fala-se muito do entusiasmo que procuram os artistas no uso das bebidas fortes e citam-se músicos, poetas que não podem trabalhar senão assim, eu não sei, mas é certo que com esta feliz disposição, direi, quase sob a constelação favorável, em que se está quando o espírito passa da concepção à realização, as bebidas espirituosas aceleram a torrente das ideias. Funk tinha o mais excelente de todos os vinhos, como lhe chamava Hoffmann, o Porto, que no seu nome traz o segredo da sua força. O escritor original era esperado com ansiedade em Bamberg. Chegou por uma tarde fria. O céu estava escuro, carregado de nuvens relampejava a espaços, como o prelúdio de uma grande trovoada noturna. Quando a natureza é triste sentimos uma vontade de nos reconcentrarmos, o lar doméstico é a grande poesia do norte. Um dos maiores castigos no antigo direito germânico era a pena severa expressa naquela formula romana interdicto tectivo banido é comparado ao lobo solitário à casa arrasada, tapado o poço, extinto para sempre o fogo do lar. Hoffmann esquecia todas as dores ao abraçar aquele amigo com toda a liberdade de uma confiança íntima, sentou-se logo ao piano. O frenesi da inspiração fazia-o percorrer desesperadamente o teclado. Era a sua última composição, meio improvisada com o júbilo que sentia. Começou um canto com uma voz desentoada, que fazia arrepiar os nervos e parecia que estava em delírio. Nisto um trovão rebentou com um estampido soturno. A natureza, disse ele para Funk, escarnece-se de mim, parodia-me a voz roufenha. Há bastantes dias que tenho sentido humor para o romântico. Religioso. Jovisonia plena. Hoje, não sei se é o excesso da alegria. Predomina em mim uma exaltação humorística levada até a ideia da aberração. Funk continuava silencioso. Hoffmann permaneceu aliado alguns instantes, como levado por uma série de deduções, que absorvem fatalmente toda a contenção do espírito. Estava a diagnosticar-se a prolongada doença dera-lhe um certo conhecimento do seu estado. Depois, prosseguiu, é notável. Que diversidade de sensações agora. Disposições humorísticas, coléricas, com um humor musical exaltado, é sentimento de um bem-estar com indiferença. Como conciliar tudo isto? O sistema nervoso inverte-se-me de dia para dia. Restrugia um aguaceiro espesso. Há no cair da água uma magia, que adormece. Vamos, disse Funk, interrompendo aquela reflexão penosa, eu tenho um excelente remédio. Vejo-te tiritar com frio, de um modo que me tira a satisfação do agasalho que presto a um amigo. O seio de Abraão deve estar com uma temperatura suave, refugiemo-nos lá. Como isso era bom. Mas infelizmente as asas da poesia não nos desprendem da terra, a realidade é pior do que o sol para as asas de e Caruela toca-nos o corpo com mais aspereza do que o velho Satã. Quando experimentava o desgraçado varão da terra de Uz. Agora acho-me divorciado com a poesia, com a música, com a pintura são as três fúrias. Que sob uma aparência seductora surgiram das sombras do paganismo para atribularem-me o espírito. E por que não havemos de refugiar-nos, em uma tarde destas, no seio de Abraão? Disse Fung procurando interromper a corrente das ideias. Aflictivas, não é tão difícil como pensas. Nem são precisas asas para ir lá. Para descermos basta obedecer à lei eterna da gravidade, que sobre nós pesa. Não sabias ainda que a gravidade é o nosso pecado original? Hoffman sorriu-se e o seu amigo tomou um tom humorístico para si. Adequar ao caráter dele nesse dia, apesar da facilidade que apresentas ainda não resolvi o problema. Como? Iremos nós procurar conforto ao seio de Abraão? Segue-me. Funk caminhava adiante com um ar vitorioso. Hoffman sorria-se com um modo duvidoso, para que o riso defendesse do lobro que esperava. Desceram uma escadaria escura, uns ferrolhos pesados gemeram, como se se abaixasse uma ponte levadiça. Entraram. Era um subterrâneo fundo, alumiado por um lampadário de bronze. Depois de afeito a sombra, Hoffman pôde discriminar grandes tonéis dispostos, como uma longa fila de caixas e pançudos cônegos. Era a adega do seu amigo Funk. De fato havia ali uma temperatura tépida, de fermentação. Nenhum olhar importuno através da abobada calada. Se os velhos patriarchas, principalmente nosso pai Noé, não trocariam de boa vontade a tua adega pelo seio de Abraão, Hoffman estava animado de uma alegria indizível. Era um homem de extremo sá. Sensibilidade excessiva deixava-lhe apreciar os mais desapercebidos contrastes. Era por isto que ele possuía mais do que ninguém o genus irritabile vatum. Mal acabava de proferir aquelas palavras, quando se atirou de um salto, com uma loucura de criança, e se escarranchou em um tonel. Funk seguiu o exemplo. A vida é um grande mar, que estoua em convulsões intermináveis felizes. Os que caindo na voragem encontram destes delfins, que os tomam sobre si e os levam a porto seguro. Foste feliz na imagem, principalmente, porque o vinho desperta-me o humor erótico musical, e os delfins, se dermos crédito a antigos fabuladores, eram levados pela magia da música. E começou a cantar alguns trechos da sua ópera Ondina, que só interrompeu para levar à boca o sifão de lata que estava mergulhado na pipa. Hoffman tocava a realidade dos seus contos. Este não dá pelos calcanhares do teu dilecto porto? Acudiu Funk. O vinho de Nui é dos melhores de Borgonha, e, graças ao céu, podemos nadar em mar de rosas. A noite corria tempestuosa e tétrica, os trovões rebentavam com uma detonação tremenda. Nos ares, coriscou um relâmpago repentino e veio iluminar com um clarão pálido o rosto dos dois amigos, que tocavam neste momento os copos espumantes. Era um quadro com toda a verdade e simplicidade de Teniers, como o próprio Funk, em uma nota de uma edição do seu amigo, confessa com aquela ingenuidade alemã. Hoffman ficou deslumbrado com o fulgor instantâneo. Tinha a mudez do terror. Em que pensas? Um conto horrível, mais uma saudê, e narra-me essa história ponto por ponto. História? Dizes bem porque tem muita verdade, ao menos a verdade da arte. Nunca te falaram nisso? Admira. Foi tão notório. Quem a não conheceu? Bela, como era, ninguém podia fitá-la sem experimentar o pasmo da admiração. As linhas do semblante tinham uma irradiação etérea, perdiam-se no ar. Era uma visão suspensa, a encarnação de um sonho indizível de amor. A tristeza realçava-lhe a candura angélica. Para ela, a vida era um desterro no mundo. Passava, alheia de tudo, distraída, sem saber que levava a posse todas as aspirações que um olhar de relance, fortuito, gerava na alma. Um dia via pelo braço de um homem feio, que a conduzia com burlesca familiaridade. disseram-me que era o marido. Perscrutei o segredo de uma união para mim impossível, inexplicável. Não tinha sido arrojada a hipótese, viviam com uma certa paz artificial, um acordo de convenção ante a sociedade. O marido bem conhecia que a família da engraçada criança forçara aquela união desigual à consciência da riqueza não conseguira persuadi-o de que a merecesse e espreitava, espiava-lhe todos os olhares, interpretava-lhe cada gesto insensível. Oh, que não idearia o ciúme! O ciúme que não tem a franqueza selvagem de Otelo é vil, infame. Um dia, a infeliz senhora, começou a sentir-se indisposta. Não faltavam carinhos da parte do esposo, não poupava esforços para consolá-la, com uma solicitude hipócrita. O mal progredia, convulsões violentas a acometiam, vertigens assombrosas, dores intensas, como se lhe retalhassem as entranhas. O marido escutava os gemidos com pungimento afectado. Conhecera que morria, sabes, disse ela tomando-lhe uma das mãos, eu deixo a vida, mas custa-me baixar a frieza do sepulcro sem te dizer uma palavra. Oh! Nem sei como revelar-te esse segredo, esse desvario de uma paixão infantil. Não soube guardar a fidelidade do talamo. O marido ouviu a confidência solene com um ar estúpido de imbecilidade, és neste momento tão generosa e grande. A verdade nos teus lábios vibra-me de um modo que tudo te perdoo. Choras. Escuta. Deixa também fazer-te uma revelação tremenda, envenenei-te. Hoffmann não pôde tirar do conto a moralidade que se espera, e caiu, esquecido do mundo, entre os tonéis do seu amigo. Revelação de um caráter. Como eu, ele também vivia ignorado, ocioso, distraído, fumando sempre, debruçado de uma janela que deitava sobre o mar. Passava horas esquecidas assim, a contemplar as ondas no seu eterno refluxo, imagem dos pensamentos recônditos, das aspirações impossíveis, que tempestuavam na solidão de sua alma. Muitas vezes me disse ele, quando a indiscrição da amizade o ia interromper do quietismo contemplativo que o absorvia, e lhe perguntava que ideias misteriosas o afastavam para tão longe da realidade e da vida, se fosse possível exprimir, cenografar na palavra tudo o que se revolve na mente, o homem mais sábio pareceria um tolo se fossem coercíveis todos os sentimentos, que passam e sucedem no coração, o homem mais santo e simples aparecer-nos-ia com a hediondez da infâmia. E continuava, embebido num cismar indefinível, estranho a tudo o que se passava em volta dele, como na reconcentração de um grande desgosto. Outras vezes mostrava uma alegria irrepressível, impaciente, louca, sem motivo mais. Cada riso era o prelúdio de imprecações e ironias pungentes, que vibrava dos lábios acerados, o enunciado breve e incisivo de uma grande verdade, mais triste, horrenda, incrível, e infelizmente verdadeira, que a sua lucidez de doente descobria. Não sei qual o torturara primeiro, se a dúvida ou o sarcasmo. Ele submetia à análise fria os sentimentos mais puros e íntimos, volatilizava-os pelos processos de uma dialética irretorquível, e por fim o último cânon da sua lógica era uma gargalhada irritante que fazia gelar de medo. Ele mesmo se doía de sua crueldade, era o primeiro a acusar-se e a procurar corrigir-se. As linhas de sua fisionomia davam-lhe ao semblante uma forma angulosa, de energia. O olhar incerto não repousava, como quem observa nas sombras de um abismo insondável, nunca o fitava, temendo talvez que lhe surpreendessem na expressão furtiva que o animava o ridículo, que sabia admiravelmente descobrir. Deixei de procurar ao longo tempo, repugnava-me aquele caráter incompreensível para a monomania que era insuportável, para a excentricidade desprezível. As contradições tornavam-no absurdo. Custava-me véu na consumção dessa apatia, criança e foragido do mundo, sem ter a comoção dos grandes sentimentos que nos prendem à vida, e que são um conforto nas horas vagarosas do desalento. De uma vez encontrei-o a ler com uma voracidade, como a de Isaías ao revolver as páginas dos arcanos imperscrutáveis. Procurei ver se a sua imaginação viva o tornava iluminado, se era a consciência da segunda vista, da percepção imediata que o tornava ocioso e inerte, o que lês. Que livro é esse que um dia te prendeu a atenção inconciliável? Uma terrível obra-prima, uma perigosíssima e espantosa maravilha de arte. É um Romance de Diderot, que contém em si o germen de uma revolução moral, o Neveu de Rameau. Nunca o leste? é impossível observar mais profundamente o coração do homem, isolar-lhe os sentimentos e reproduzi-os em uma criação mais brilhante. Somos todos como ele. Ramô é a grande contradição da nossa natureza, com a diferença que obra segundo essa força, não se contrafaz pelas conveniências da sociedade, obedece-lhe fatalmente, e é por isso que horroriza as máximas do cinismo mais revoltante e abjecto, as doutrinas mais subversivas de toda a ordem, vende no diálogo animado, seguidas de sentimentos puríssimos, intenções boas e justas, de um modo abrupto, que espanta. Os seus paradoxos são os da humanidade, com a diferença que a educação os abafa no íntimo de nossa consciência, e ele, o parasita, o músico, o bandido, o desgraçado Ramô, tem a infelicidade de pensar alto, deixa ver, através da sua ingenuidade, todas as paixões despertadas por desenfreados instintos, que existem igualmente em nós, mais que os refreamos e os detestamos, como se fossem a degradação nos outros. Este livro é a síntese da filosofia do século XVIII. Ela avançou princípios de uma verdade inconcussa, de razão profunda, a razão universal, de todos os tempos, mas que foram combatidos e ainda hoje não são completamente admissíveis, por esta maldita necessidade de transigirmos com as conveniências. Esquecera-se naquele dia do habitual silêncio, falava com uma verbosidade febril, observações penetrantíssimas, rasgos de uma intuição. Pasmosa lampejavam brilhantes, no decurso da conversação. Expressando-se sempre com dificuldade, então, jorravam-lhe as palavras fáceis e promptas, com uma nitidez que acompanhava as mais delicadas análises. A este tempo, assomou a uma janela fronteira ao seu quarto uma vizinha que vivia honestamente na desgraça, irmã daquela flor de Magdala, calcada aos pés pelos que não compreenderam o impulso dos sentimentos que a transviaram. A pobre trabalhava e distraía-se a ver os que passavam, cantava e ria esquecida do seu opróbrio. Estava vestida com uma cor triste, que lhe realçava a expressão dolorosa. Ele viu-a, cumprimentou-a com um sorriso leve, que traduzia um epigrama, que fora compreendido. Depois voltou-se para dentro. Há uma afinidade íntima entre a mulher e as cores. A escolha, a preferência, a sedução por uma, é a linguagem de um sentimento recôndito, que ressoa dentro em si, e que ela não sabe exprimir, é o símbolo na sua forma mais poética e simples. A mulher é sempre uma criança, chora e ri ao mesmo tempo, como sente mais do que pensa, quer mais do que pode. A grande contradição, que faz com que realize as nossas aspirações vagas e ideais. Como uma criancinha que tem sede, e, não sabendo ainda pedir água, aponta para ela e exulta, assim a mulher não podendo revelar o sentimento indefinido que a eleva, que a faz sofrer e amar, serve-se da linguagem simbólica das cores, para completar a expressão que lhe transluz no rosto. Rafael, na sua inspiração divina, entreviu este mistério quando, ao determinar o ideal da Virgem na arte moderna, tomou a cor do azul etéreo para colorir-lhe o manto. O ideal da mulher no mundo antigo, menos espiritual, mas igualmente belo, mostrava-a como uma flor, a criação mais aprimorada da natureza, a planta mimosíssima e languida é assim Sakuntala, na poesia da Índia, a fraqueza, que pode tanto como a constância heroica, quase impossível, de sua irmã Griselidis na Idade Média. A vela confidencia com as aves, os arbustos choram na despedida, as flores amam-na como uma irmã gêmea, um carpelo tenuíssimo animado à luz do sol brilhante, perfumado com todas as essências de uma atmosfera límpida e serena. É por isso que do Oriente veio aquele modo de falar de amores pelo Salém, um ramilhete alegórico das paixões que perpassam na alma. Há rostos de mulher archangelicos, sublimes, realçados pelas cores. A cor é a expressão da luz, como a luz uma expressão do espírito. Quantas mulheres perdidas, com um ar de inocência que ilude. A preferência pelas cores, que as fazem realçar tanto, é por certo o desejo mais íntimo de sua alma, que os lábios não se atrevem a proferir. Como para cada zona uma analogia com as cores luxuriantes da vegetação, pelas cores das roupagens se pode conhecer a mulher oriental voluptuosa, enlevada num tropel de pensamentos de alegria, sentindo o coração a transbordar-lhe desejos, que desconhece, orna-se com as cores que mais falam aos sentidos, as mais vivas, as que mais seduzem. Não é isto assim? É porque o gênio pode dizer tudo impunemente. Dá vida às criações que inventa, sofre com elas, que são a alma da sua alma. Se assim fosse, não andaria no mundo travado este antagonismo do senso comum, positivo e costumeiro, inflexível nos seus juízos práticos, com aqueles que procuram realizar na vida os sentimentos superiores e eternos com que animaram a argila frágil, que procura constantemente elevar-se acima da matéria que está presa. É a lenda do cego de Esmirna, corrido, perseguido de terra em terra, não lhe compreendem a vocação, aferem-lhes as ações pelos fatos vulgares, de todos os dias, e a disparidade faz com que se lhes chame um desgraçado, um extravagante, um doido. Revoltas-te contra o senso comum. Revolto-me contra toda a generalidade, que procura absorver o indivíduo, assimilá-o, confundi-o. Quero que a individualidade se constitua e imprima o seu caráter, de modo que o tempo e o espaço atestem a passagem do grande homem. Revoltas-te contra a natureza, ou que é a natureza diante da obra d'arte? E elevando-se em um hegelianismo de sectário, ele próprio respondeu, um verbo insignificativo, que apresenta todas as formas de que o belo pode revestir-se, o arquetipo material que só se espiritualiza no tipo, que é um fato da consciência humana. Quando na imitação do arquetipo há verdade é tão exata, que o tipo se confunde com ele, o sentimento que então desperta é incompleto, porque não deixou perceber que a determinação do fato presidiu uma consciência. O belo é uma criação. Toda subjetiva é despertada pela natureza, mas não existe lá. Escolhemos as imagens em que melhor a podemos manifestar nas suas múltiplices e variadas realizações, as características que há traduzem fora de nós. O belo é absoluto. Não existe o feio, que é apenas uma hipótese negativa em que se funda a síntese das realizações artísticas. O belo, o ponto onde convergem todas as evoluções da forma, incluídas na polaridade do bonito e do feio, e gravitando em volta desse princípio único, eterno, é o ideal que as faz tender para ele. O bonito e o feio são as duas relações que nos levam à compreensão da ideia do belo. O bonito desperta-nos esse sentimento espontâneo por inspiração intuitiva, o feio leva ao mesmo resultado pela reflexão. O sapo, de Vitor Hugo, asqueroso, repelente, depois de idealizado, é profundamente belo. Quando se espiritualiza a imagem, e é esta a missão da arte, o espírito há de amar a sua criação. O estatuário delira com o amor da Galateia. Não posso deixar de obedecer a esta fatalidade do meu caráter. Deixo-me arrastar pela contradicção. O belo tem algum tanto de convencional. Assim admiramos uma iluminura da Idade Média, os arabescos de uma janela gótica. O que parece convenção não é mais do que a reflexão, que nos faz descobrir naquilo que contemplamos um progresso do espírito, e nos mostra a tendência da natureza a ser espiritualizada. Pelo sentimento do belo se obtém o desenvolvimento e elevação que podem prestar-nos na vida a religião e o direito vulgo. Verdadeiro e o justo não são mais do que as manifestações do belo no mundo moral. A soma religião é a da arte. O panteísmo é a suprema criação poética, a identificação dos sentimentos do belo e do verdadeiro. Mesmo o direito primitivo teve um caráter panteísta. A natureza é animada, é testemunha na acusação, é pura como no ordalho. Firma o contrato, submete-se também à penalidade, tem personalidade e os animais compareciam também em juízo. A arte, sobretudo, ela supre a ciência e a observação, pela intuição viva, a realidade é contingente. Variável e ideal, a criação pura do homem é intangível, eterno. Enquanto a obra de Deus se converte em pó, sacrifiquemos-lhe tudo na vida. Mesmo o amor? O amor? Rio-me da tua credulidade. Ainda fazes uma religião desse sentimento egoísta, que procuras elevar acima da animalidade. Querem aferir as afinidades electivas pelo que vem nas paixões descritas pelos poetas. O amor, como imaginas, só existe nas obras d'arte fora De lá é uma falsificação, uma loucura, um impossível. Eu explico o egoísmo olímpico de Goethe recusando o beijo de Frederica, a dedicação simbolizada no que a mulher tem de mais apaixonado e expressivo. Pede ao amor a paixão, como pedes a natureza a paisagem depois de te possuíres. De todos esses sentimentos, eleva-te acima da passividade pela reflexão fria, calculada, e terás a consciência das formas com que as de fazer. Sentir os outros, dominá-os, possuir os segredos de suas emoções, e és grande. Não falo mais nisto, só fica bem na boca de Diotima. E começou a assoviar uma área caprichosa, passeando vagarosamente. Depois voltou-se para mim, ainda que descobrir na música falta-lhe realizar o princípio da ironia, como há em todas as formas particulares da arte. A poesia tem a sátira, a pintura, a caricatura e o grotesco, só a música precisa atingir a antítese do patético. O patético e a ironia são os dois polos de toda a evolução estética. Todas as criações na arte saem destas duas paixões opostas. Uma é o natural, a outra é o não natural. Como natural uma sustenta o sublime, a outra o ridículo. Ao patético eleva-se todo o que sofre, só o riso é a força das grandes individualidades. Rite de tudo, o riso denota sempre uma superioridade. Não o compreendia, o seu riso pungente de ironia desarmava-me. O gênio é uma nevrose, uma disformidade, o que nos outros me parecia egoísmo. Nele não sabia como chamar-lhe. Para ele a gratidão era a justificação do servilismo, o sentimento religioso uma tradição da ignorância primitiva, o amor de mãe uma impertinência, que só se dá entre os animais da classe dos mamíferos, pela conversão do hábito em instinto. Explicava tudo assim. Parecia uma alma devastada por longas abstrações, que andava errante no mundo, à busca de uma fórmula impossível. A análise continua dava-lhe uma certa malvadez, tornava-o intratável. O caráter face. Quais seriam as circunstâncias que o transformaram até aquele ponto? Indagava-o como um problema interessante. Fui por deduções pequeninas. Muitas vezes me falava ele da harmonia plástica das formas. Contou-me uma história original, uma menina engraçada, cuja beleza realçava com os dentes alvíssimos de jaspe a vaidade de mostrá-os tornara jovial. Infelizmente tropeçou em uma escada e quebrou um dente. Perdera o seu melhor encanto. Daí em diante, procurando encobrir esse defeito, tornou-se taciturna, melancólica, apreensiva, até que se foi definhando e morreu de desgosto. Contava-me isto como uma grande verdade, como doutrina que professava. Admirava o costume de Esparta, que mandava despenhar de uma rocha as crianças disformes. Pobre rapaz! Como uma circunstância pequeníssima lhe influiu no caráter e na existência. Ele era aleijado de um pé, como Biron, e era este o seu desgosto íntimo, que o trazia solitário e o tornava agressivo, porque se via amarrado a um ridículo. O sonho de Esmeralda. Ó, meu amigo, ó, meu poeta, tu não sabes o que é um rapaz que sai aos 20 anos da sua água furtada, sem conhecer o mundo, ignorando a vida, tendo vivido alimentado por sonhos impossíveis, rico de todas as leituras, levado por ambições altivas, que o fazem grande, sentindo muito, amando tudo, e que o acaso atira ao meio de uma cidade opulenta, onde ninguém se conhece, onde todos se igualam e atropelam. Foi quando compreendi aquele terceto de Dante, de uma profundeza nocturna, que me abismava, cada vez que o repetia na mente. No meio do caminho desta vida dei por mim na amplidão de selva escura, pois que a vereda certa era perdida. Não sabes como o ruído de uma cidade imensa, o dédalo das ruas, a estranheza e indiferença dos que passavam, me tornava solitário no meio das multidões. Tantas vozes perdidas no ar, e nenhuma para mim. Tantos braços caídos com desdém, e sem nenhum me estreitar a si. Parecia-me o tumulto como um naufrágio em que a ânsia do salvamento nos torna egoístas, insensíveis para as agonias dos outros. todas as aspirações que me fizeram deixar o retiro benigno onde me voaram os primeiros anos, mostrando-me o mundo como uma grande festa, que me despertaram o desejo de ser também um dia conviva, iam-se apagando, abandonavam-me como no encontro fortuito de um desconhecido. Sentia-me pequeno, incapaz de lutar, de me impor à admiração dos outros. O que teria sido de mim nas horas monótonas do desalento, nos longos dias do desamparo, se não fora a poesia? Até então tinha ela sido um folguedo, um brinco infantil, inocente, um vagido tímido e suave da alma, que ansiava a luz, como uma borboleta prateada antes de romper a chrisalida nocturna. Sem ter quem me falasse, pedi à poesia os seus antigos carinhos, um alento de esperanças, um orvalho para refrescar a aridez do deserto em que me via. Ela, a irmã dos tristes, a alma dos que sofrem, como veio terna, espontânea, compassiva para consolar-me. Cantava, como uma criança, quando tem medo e procura esvaecer os vultos caprichosos que lhe voejam na fantasia. Foi a poesia também que salvou o desgraçado Jacopone, quando, abalado pelos desastres da vida, errando pelas ruas desvairado e doido, apupado da plebe, perseguido, veio bater às portas de um mosteiro, donde igualmente o repeliam. Foi ela que lhe deu a paz da cela e a serenidade da contemplação. Ó santa e divina poesia! Bem hajam os que choraram porque te descobriram e trouxeram à vida, como uma pérola nunca vista trazida do fundo do oceano. Bem hajam os que ainda choram, porque te guardam em si, como uma vestal solicita ateando continuamente a labareda do altar. Bem hajam os que hão de vir para sofrerem, porque nos compreenderão sentindo-se aliviados. Andava pela cidade sem destino, vagabundo eu mesmo ia comprar o alimento para o dia, e enojava-me esta guerra mesquinha e vil do pequeno comércio para os que chegam incautos, inexperientes. Os fundos, e bem poucos que eram, iam-se reduzindo de dia para dia, estava quase sem dinheiro, e com um orgulho e altivez incrível para afrontar o futuro. Enrolado, dentro de uma gaveta, tinha um manuscrito, que escrevera para distrair-me na solidão das minhas horas. Quando me lembrei dele, comecei então a dar-lhe o valor que até ali não conhecia. A necessidade, que se aproximava, a cada instante, fazia-me procurar nele todas as esperanças. Pobre manuscrito! Quem o poderá entender, quem dará dinheiro por essas páginas sem sentido, que a ninguém tocam e que nem ao menos fazem rir? Demais, estava escrito com uma letra ininteligível, entrelinhado e sublinhado, em um papel repassado de tinta amarela, que mal se percebia. Quando me vi quase sem dinheiro, a porta inferi, tornei a enrolar o manuscrito, meti-o debaixo do braço, e saí. Passava pela porta dos editores e não me atrevia a entrar. Tinha medo que me insultassem com um riso de escarneio, por me verem tão criança e já com pretensões a autor. Guardava sempre para amanhã a extrema resolução, e tornava a trazer o livro para casa e a fechá-lo na gaveta. Não imaginas que horas de tormentos. Eu temia que me apagassem com um riso todas estas esperanças, e me convencessem com argumentos assim da minha nulidade. Bem conhecia o que me haviam de dizer, previa-o, cheguei a escrever a resposta que os editores me dariam. O seu manuscrito não tem leitores, não é um romance, nem um conto, tem algumas páginas excelentes, mas não pode dar lucro de maneira alguma. Era esta a resposta que eu antecipava, para me não doer tanto depois quando a recebesse. Um dia, o último, sai a tremer com o manuscrito. Ó meu amigo, para que te hei de falar nestas coisas? Nem eu queria chegar a este ponto, quando te prometi contar a história dessa mulher, que tu conhecias melhor do que eu. Nesse dia, comecei a sentir povoar-se-me a soledade da vida, mas com outras dores, desesperanças novas. Nos primeiros meses que passei naquela cidade, tinha lido e estudado desesperadamente a meditação fora o refúgio do tédio, mas era como um abutre que me lacerava as entranhas. Via. Leve, delgada, divertida, olhando para todos, com uma graça encantadora de infância, com uma gentileza de senhora, confundida pelo meio da plebe, sorrindo para os que a fitavam. Foi um desses sorrisos que me levou a alma presa. Que luta obstinada e escura dentro desta pobre alma. O estudo e a paixão debatiam-se, arcavam, procuravam mutuamente suplantar-se. Eu tinha acabado de ler a Notre-Dame de Paris, e achava em mim não sei que analogias sinistras com Cláudio Frollo. A Notre-Dame de Victor Hugo é a rosa emurchecida, que rejuvenesce ao sol do misticismo, é a Torrise Búrnea por quem o poeta se apaixona no sublime delírio da arte. Cláudio Frollo. O desgraçado arcediago deixou também correr tranquila a mocidade no retiro do estudo depois a esmeralda enfeitiça, dançando, no volteio vertiginoso das praças. São duas paixões que se combatem. Qual delas triunfará? A fatalidade do impossível? Eu não conhecia o labirinto de ruas da cidade populosa e imensa, ia em busca dela sem saber para onde. Encontrava-a quase sempre, por uma coincidência fatal. De uma vez, lembra-me ainda, foi quando a vi mais bela do que nunca, mesmo do que todas as mulheres. Estava confundida entre a multidão, que a abafava na sua onda e mais para mim realçava tanto como um carbúnculo que reflete em si a luz de todos os círios. Via-lhe na expressão languida e curiosa a alma de todas as almas dos que a cercavam. O povo amontoara-se para ver subir aos ares um balão. Era um dia de alegria e de festa quando a descobri estava com os olhos erguidos para o céu. Oh! Se ela sofresse, se implorasse a Deus uma consolação, não estaria mais sublime e radiante. O que a fazia confundir o azul dos seus olhos com a limpidez do firmamento era curiosidade de criança. E contemplava o balão que subia, alheia à vozeria da gentalha. Desejaria elevar-se também às alturas, e então estava pensando no devaneio desse desejo? Quem sabe os caprichos que passam pela alma de uma mulher? Quem pode contar todas as ondas que faz uma brisa perpassando levemente a flor das águas? Quando baixou os olhos à terra deu com os meus, que a contemplavam, sorriu-se. Oh! Como aquele sorriso me faria esquecer todos os pesares, me daria coragem para todas as lutas, me insuflaria alento para os mais inauditos esforços, se ela se não sorrisse assim para todos. Para todos. É este egoísmo do sentimento que gera os nossos males, exacerba a mais terrível das paixões, a mais selvagem e vil, que é só grande pela loucura. Eu tinha ciúmes de todos, porque ela sorria prodiga de encantos, tanto para os que passavam indiferentes, como para o que a contemplava com o desinteresse com que se olha para um mármore antigo ou adorando a sua morbidez de Madonna, como para aqueles espíritos baixos e abjectos que a fitavam desassombrados, preocupados de um desejo faminto e estúpido de sensualidade. Criança e indiscreta, seria a inocência que a fazia sorrir para todos, como uma borboleta que voa de flor em flor, ou como uma rosa que embalsama de perfumes todas as virações que passam. Eu não sabia, e tinha medo da verdade. O amor triunfava completamente do estudo. A verdade, que procurava incansável no ardor das vigílias, agora já não me mostrava os mesmos encantos. Queria que se escondesse, que se não deixasse tocar por mim, como um arcano divino. Quem pudesse viver sempre iludido. Oh! Verdade! Verdade! Para que vins agora, que te não busco, acordar-me tão cedo do sonho doirado? A multidão dispersou-se ao vir da noite e eu fui seguindo para onde ela habitava. Ia perdido, à distância, sem conhecer as ruas a pequena, distraída, como por descuido olhava para trás. Depois que soube onde morava, procurava a cada instante vê-la. Havia uma fatalidade que me atirava para essa mulher. Só, no meio de uma cidade grande, desconhecido, amava a perdição, e sentia-me arrastado, sem ter ao menos um tiberge que me salvasse, como o amigo do infeliz Disgrieux, amante da Manon Lescaut. O futuro. Nem já podia vê-lo, com a vertigem que um olhar fascinador me causava apagava-se esse ideal que me dera tantas vezes coragem nos transes e provações da vida. Ria-me do futuro. E que é o futuro? De que me vale prepará-lo, consumindo a vida, se me foge antes de o gozar? Viver obscuro. Embora numa trapeira, mas ter um dia, ao menos, a mais pequena realidade de tantos sonhos. Ter que apalpar entre as visões brilhantes, sem corpo, e que nos mentem sempre. Viver obscuro. Que haverá melhor, quando se tem ao lado aquela que se ama e resume todos os encantos e riquezas do mundo na mais pequenina de suas falas. Sentia-me escorregar lentamente para o precipício. A paixão dava-me uma lucidez com que explicava a loucura e a justificava diante da consciência que me acusava de instintos baixos, sem dignidade. Aparecia-me à janela todas as tardes, sentava-se ali e costurava. Tinha um orgulho indizível ao lembrar-me que, de entre todo aquele bulício de gente desconhecida, havia uma mulher que pensava em mim e me estava esperando. O amor tornava-me tímido, queria falar-lhe e não sabia. Pedi então à poesia que falasse por mim, para um amor puro, etéreo, que se esconde e não se atreve a declarar-se, nada o exprime melhor no seu vago ideal do que um soneto. Estudei esta forma, a mais completa das formas líricas. Elevado como a ode, meliflua e simples como o madrigal, sentencioso como o epigrama, é a síntese de todas as formas do lirismo. Como não desenvolveu o gênio da Italia, nas suas elevações erótico-místicas? Nas duas primeiras estrofes do soneto, o sentimento revela-se pela imagem, oculta-se sob ela como indefinido, intangível. O predomínio da imagem tem a quadra, forma livre para as representações do mundo exterior. Depois é que o sentimento se mostra no seu esplendor, absorvendo em si todas as potências da alma. É o terceto que o traduz, a tríade fatídica, que se imprime misteriosamente em todos os fatos do espírito. Do acordo entre a imagem e o sentimento, provém a diversidade das formas poéticas. Se a imagem se mostra na sua complexidade finita, a poesia tem um caráter didático e descritivo. Se o sentimento se sobreeleva à imagem e se manifesta na sua subjetividade, eis o lirismo puro. É por isso que o soneto é a forma suprema do lirismo. Santificaram N. O Dante, no Retrato do Amor Ideal, na Vita Nuova Petrarca, exaltando o amor religioso de Laura na Solidão de Valclusa a Miguel Ângelo, esse proteu que encarna todas as formas do belo, e Vitoria Colonna, confidenciando ambos com os sonhos da arte, de um modo que ninguém macularia o seu platonismo radiante. É também nos sonetos religiosos de Lope de Vega, que se conhece a profundidade de sua alma sensível, e nos de Camões, que se aspira o perfume da saudade de seus malogrados amores. Esquecia-me a dissertar sobre o soneto para evitar o ridículo de ter assim cantado esse desvario. Eu a via todas as tardes à janela, tinha a seu lado um passarinho, que saltitava, chiureando contente, para quem falava, dizendo o que queria que eu ouvisse. Como não perceberia ele estes segredos de amor, quando o estava embalando com seu cantar sofrego, tremente? De uma vez atirei para dentro da janela este soneto traduzido do espanhol de Lope de Vega. Não há expressões humanas que possam dizer mais. Dava alimento a um passarinho um dia Lucinda, e pela estreita portinhola foi-se-lhe a ave das grades da gaiola ao vento livre, onde a cantar vivia. Entre rindo, a mãozinha ela estendia para o susternador que a desconsola, diz, pois como a vergonha se estiola sem luz, sua face a palidez tingia. Para onde vás? E deixas este ninho que de frouxel teceu a doce amiga, que a brincar com teu bico se enamora. Ouviu o enternecido passarinho, bate as asas para a prisão antiga, que tanto pode uma mulher que chora. Ó, que haverá na poesia antiga que ceda este primor? Quem soube idealizar assim uma lágrima? Compreenderia ela a profundidade deste sentimento? E sorria-se de cada vez que lhe enviava novas confidências, mais do mesmo modo que sorria para todos. Para todos. Sempre esta ideia infernal a envenenar-me todas as horas da vida. O poder das lágrimas que lhe descobri, a fraqueza que vence todas as forças, não tinha esse mistério, quando as derramei ao ver-me N.U., abandonado pela esperança fagueira, que fugira como o passarinho de Lucinda. Disseram-me. Nem eu sei o que me disseram. Fora a mãe, a mesma que a susteve nos joelhos quando a tirou a vida e a amamentou com seu leite, quem a arrojou à perdição. Quem havia de adivinhar que sob um ar de candura, que a cercava de uma auréola divina, vergava uma alma opressa pelos insultos dos que lhe pagavam? O que é uma cidade grande? Não se devoram com os horrores da antropofagia, mas a vida o há aí continuamente alimentando-se da vida. Não sei, não posso contar-te tudo. Um ano depois encontrámo-nos, o pobre rapaz estava possuído novamente da paixão dos livros. Era uma ansiedade de saber, não menos funesta, que o amputava para todos os gozos da vida. Não me atrevia a falar no antigo amor, tinha medo de acordar-lhe as agonias que estariam talvez já adormecidas. De uma vez, estávamos juntos, vi passar à distância uma rapariga, um tipo rafaélico de candura, ia seguida por uma mulher velha e tropega. Era uma antítese que fazia pensar muito. Ele olhou-a e foi acompanhando-a com a vista, com certa ansiedade. Depois, como refreado pela reflexão, olhou para mim envergonhado, coro, e disse, procurando esconder esta impressão repentina, é ela. não compreendi imediatamente e fui bárbaro, pedindo que me explicasse o mistério de essas palavras intercortadas. Ele apenas pôde proferir uma, mas que era o resumo de todas as dores e decepções, da compaixão que ainda sentia, do ideal a que tinha aspirado, da fatalidade a que tinha sucumbido. Olhou-a, ela já ia longe depois que a viu desaparecer, disse, contemplando ainda e com a voz a apagar-se, uma ruína. O Evangelho da Desgraça. Era uma criança linda, linda como os amores. Os movimentos impensados da infância davam-lhe a cada instante uma nova expressão de candura, faziam amá-la, beijá-la. Ela não sabia que estava sozinha no mundo, a pomba não tinha a asa maternal sob que se ocultasse, quando viesse o abutre pairando para arrebatá-la. Ria, descuidada. A graça com que saltava. Parecia um pequeno gato quando brinca. Faltava-lhe pai e mãe que lhe soubessem interpretar todos os requebros, a meiguice das palavras apenas balbuciadas, adivinhar seus medos, aspirar-lhe os risos, unir-se às suas alegrias, beber-lhe as lágrimas sem motivo. Era uma florzinha nascida à beira da estrada, exposta aos ventos da noite, ao rigor das calmas, ao tropel dos que passam, banhada de perfumes que ninguém vem respirar, derramados ao capricho das virações. Pobre filha! Como estas plantas que se estiolam e secam, mal rebenta o gomo que as há de substituir, a mãe morrer ao trazer a luz e com ela se foram para a cova todos os carinhos que nos embalam e fazem esquecer as dores por onde se nos dá a conhecer a vida. Sem mãe. Ninguém sabe o que é ver descer a noite negra, e as crianças que brincavam conosco caírem de cansadas em um regaço que acalenta, ouvir as cantigas que as adormecem e lhes afastam o medo e não saber por que não temos aquilo também, não haver quem nos chame, nos fale e nos conte maravilhas, e nos esconda no calor benigno de um seio que bate por nós. A orfandade. E depois, quando os primeiros alvores da mocidade começam a doirar-nos a existência, a acordar a um tempo todos os sentimentos bons e santos, não ter quem nos descubra e faça pressentir as sarças que nos podem prender, as torrentes que nos podem levar, os abismos em que se pode cair. Uma mãe. Ela nos ensina a amar e nos faz bons com o seu amor. E se o amor inconsiderado da glória nos arrasta, se a vertigem de alcançá-la dá coragem para afrontar o impossível, sacrificar a vida por um fumo que o tempo dissipa, feliz de quem tem uma lágrima na vida que nos ensine o que ela vale, para não dá-la por tão pouco. Mas a pobre criança, na sua ignorância ditosa, não sabia disto, brincava sozinha, aprendia a ser mãe. Que afagos perdidos com a boneca que embalava ao seio, que beijava, vestia e despia, falando com uma ternura que ela adivinhava, porque nunca no mundo ninguém lhe havia dado, ensinado. Aos 7 anos perdeu seu pai e era pescador. Ele e a sua barca desapareceram em uma noite de temporal. Costumada a vê-lo poucas vezes, a criança não deu pela falta e esqueceu-se de que tinha pai, como se acostumara à falta dos desvelos de sua mãe. O pescador, quando ia para a costa, deixava-a sempre em casa de uma vizinha, com quem distribuía os diminutos ganhos que apurava. Esta vizinha era como todas as pessoas que rezam muito com a mira no céu, e de tal forma se tornam refractárias a todo sentimento, sem afeição a ninguém, incapazes de uma generosidade então para as crianças, que não compreendem, são mais aterradoras que um mestre de meninos. Quando a vizinha soube da morte do pescador, Carpio, deplorou, sem saber como subtrair-se ao encargo da abandonada criança. Se até ali o ninho descuido e desmazelo eram providenciais, porque ao menos não vinham atrofiar os impulsos expansivos da infância, dali em diante a vizinha arrogou-se a autoridade absoluta, expressa nesta máxima popular, quem dá o pão dá o ensino. Mas a criança tinha um dom que a defendia de todas as atrocidades brutais da prepotência irresponsável. Era linda, linda. Quantas vezes não passou pela cabeça da desalmada vizinha ampará-la até a idade em que pudesse oferir um lucro criminoso daquela formosura angélica. Beleza funesta que vem acumular a desgraça à indigência, dar uma cor mais sinistra à miséria. Tinha 7 anos apenas. Custava tanto esperar. Lembrou-se então a vizinha, uma ideia luminosa que a livrou de escrúpulos de consciência e lhe acerenou o ânimo alvoroçado por uma caridade que a sorte lhe impusera. A criança tinha ainda um avô do lado materno, feitor de uma rica propriedade. Era algumas léguas de distância em um domingo, depois da missa da madrugada, pôs-se a caminho com a pequena e foi entregá-la ao avô. Nada mais comovente do que a infância e a velhice quando se amam e se compreendem têm ambas uma frescura juvenil, o frescor dos orvalhos doirados da alvorada e da geada noturna, a luz e sombra formando um brando crepúsculo em que se cisma sonhando alegrias por vir e ilusões que não tornam. Não se descreve a loucura de júbilo que o velho sentiu ao ver a criança, carne da sua carne, uma parte da sua alma, que reflorescia viçosa no engraçado renovo. Ria, chorava no seu transporte, doudo, doudo de contente ao beijá-la. Fitava-a, esquecia-se a ver-se naquele retrato, a menina dos seus olhos, como lhe chamava quando soluços lhe não embargavam a voz, eu não podia morrer, sair deste mundo, sem te ver, minha filha. Tu bem sabias isto foram os anjos que te o disseram, por isso quiseste vir. Trazes-me o dia mais alegre da minha vida. Quando tua mãe nasceu foi num dia como este, e eu não me alegrei tanto não me lembrava que uma filha é o melhor encanto da velhice. Estava longe da minha aldeia, muito longe, andava na guerra havia quase um ano, e ainda não era bem um que estava casado. Quando voltei, já tua avó e tua mãe tinham morrido. Não te importam estas coisas. Tu queres brincar? Vai correr, anda à tua vontade. Como ela é tão bonita. Eu choro sem saber porquê. Tinha pedido tantas vezes ao pai que a trouxesse cá um dia. Eu não devo deixá-la ir, ela é minha agora. Quando o velho soube que a criancinha estava completamente orfã no mundo, deu graças ao céu por lhe haver poupado a vida de tantos riscos que atravessara. Julgava-se o roble secular que protege o arbusto flexível, quando as rajadas retouçam na floresta. Queria penetrar os desígnios da providencia, que o destinara no declinar dos anos para a guarda deste tesouro de candura. O velho, à noite, sentava sobre os joelhos, falava como a uma pessoa desenvolvida, contava-lhe histórias do passado, até que adormecia, e se esquecia velando ao pé dela, horas inteiras. Oh, que lhe não contaria o velho na sua simplicidade de justo? Mutilado como estava das longas batalhas em que entrara, perguntava-lhe a criança a história de cada cicatriz. Ela nunca vira estas disformidades nas outras pessoas e tinha medo. O velho distraía-se de continuo pintando-lhe os recontros, as contraminas, as cargas. Se às vezes não falava para ela, falava consigo, veemente, exaltado, por fim ria-se de si, e acabava por beijá-la muito. Isto repetido quase sempre ao fim da tarde, quando o sol dardejava na aresta da montanha, e vinha de longe a toada dolorida e plangente da sineta de uma freguesia próxima. A aparência do velho infundia consolação, a falta de dentes dera-lhe uma disposição aos beiços desbotados de modo que parecia ter sempre um riso de mofa, inofensivo, divertido, comunicativo. Sobretudo, o que era mais simpático na sua fealdade eram os olhos, de pequenos, tão alegres e vivos, que pulavam, como no vigor da idade das paixões, em umas órbitas encovadas, maceradas pela senectude. As cicatrizes das balas e espadagadas, misturando-se com as rugas da velhice, em vez de o tornarem repulsivo, davam-lhe um aspecto atraente, em que o bom humor que o animava deixava refletir um fundo de bondade, que tem quase sempre as pessoas que sofreram bastante. E quanto não tinha ele sofrido? Noivo, casado de um ano, viu-se forçado a abandonar seu lar, deixar a roupa de camponeu pela farda apertada, a choça pela caserna, o nome por um número, o leito fresco, cheiroso com roupas de linho, pela tarimba, e sobretudo a vida santificada da família que acabava de formar em roda de si, pela guerra em que se ia confundir. Fora no tempo da Guerra Peninsular. Uma estrela funesta o acompanhou sempre, amparando-lhe a vida para sofrimentos inauditos. Nunca entrou em ação donde não voltasse ferido, todos galardoados sempre, dele ninguém se lembrava. A jovialidade dava-lhe forças para resistir à opressão da injustiça. De uma vez levaram-lhe os dedos quase todos, porque em uma carga de cavalaria teve de fazer das mãos capacete. Retalhado, calçado aos pés do esquadrão, ainda ali a sorte assintosa o guardou para novas provações. O pobre soldado não sabia queixar-se, por fim como não pudesse dar ao gatilho, passaram-no para a artilharia. Aí subiu de ponto a sua infelicidade. Em uma investida, a peça que descarregava esteve quase nas mãos do inimigo, era um magnífico apresamento. Exasperado de raiva, encravou-lhe o buzil, para não fazer mais fogo. Depois, que a levassem os contrários. Nisto o pelotão foi distraído para outro lado. Julgaram então um misero soldado traidor aos seus, e descarregou-lhe o general um golpe que o estendeu por terra. Em uma nova investida dos contrários conheceram a prudência do artilheiro, mas deixaram-no estendido por morto. As carretas passaram por sobre ele e fracturaram-lhe as pernas. Pediu debalde aos inimigos, que iam de avançada, que o acabassem de matar. Ninguém ouviu, com o estrepito das descargas e do rodar dos trens, o ruído da cavalaria e o eco dos clarins. Depois da batalha, quando iam atirar-o à vala, pediu que lhe poupassem a vida. Doeram-se dele e levaram número. Passados longos anos, depois de percorrer alheias terras e ter afrontado a fome e a solidão de estrangeiro, pôde voltar à sua aldeia, desacompanhado de felicidade, sem um único sinal de reconhecimento pelos serviços. A esposa que deixara um ano quase depois de casado, tinha já morrido, deixando uma filhinha na orfandade. Ela mesma fora crescendo, fizera-se mulher humilde, havia dias que se casara também com um pobre pescador. O velho soldado não quis ir aguar com a sua presença à sociedade dos dois esposos. Restava-lhe um antigo amigo, que ouviu atento às suas calamidades, e o convidou para tomar conta de uma rica herdade que possuía. Ao menos encontrava no fim da vida a suavidade dos campos, e a tranquilidade da solidão. Quando se tem sofrido muito, cada momento está cheio de saudades da vida, porque o sofrimento é o sinal mais certo de que se tem vivido. Estava, pois, nesse remanso velhinho quando, no desejo de ver a criança, filha de sua filha, passara anos e anos na doce expectativa. Só quando lhe a trouxeram e a beijou com a loucura de quem se sente duas vezes pai, é que soube dos novos desastres que o saltearam. Que havia a fazer senão resignar-se? Aquela planta débil e mimosa era o que lhe restava na vida. Protegia-a com afã, solicito, esmerado, como um amante, cioso de que um átomo impalpável de pó a maculasse. Em todos os momentos, em qualquer parte, o velho e a criança agrupavam-se tão bem, que a natureza, por mais bela e surpreendente, era sempre acessória, o fundo do quadro em que realçavam. Neste idílio encantador, a criança passou a infância mais descuidada e feliz. A liberdade dos campos, a serenidade do espírito deram-se as mãos no desenvolvimento dela. Estava uma rapariga. Linda, linda como os amores. Quem a via esquecia-se a olhar, contemplava. Era mais um serafim do que uma criatura. Os olhos tremeluziam-lhe com um fulgor metálico, pareciam nunca terem sido empanados pelas lágrimas. Cantava a toda hora como um passarinho das balsas, mais as cantigas que modulava distraída, eram a expressão do segredo mais recôndito da sua alma. Lavando na ribeira ao som da água corrente, ouviram-lhe uma vez cantar. Os meus olhos são dois peixes que nadam numa lagoa, choram lágrimas de sangue por uma certa pessoa. E quem seria essa pessoa, a primeira que soube arrancar uma lágrima destes olhos tão puros e meigos? Maior que todos os poetas, mais do que Deus talvez, quem soube dar forma ao sentimento daquele coração virginal em uma gota de água, uma lágrima caída, irmãs gemeadas que os anjos andam pelo mundo aparando em suas urnas cristalinas, para as engastarem como estrelas da noite saudosa no vácuo do firmamento. E ela cantava. O coração e os olhos são dois amantes leais, quando o coração tem pena, logo os olhos dão sinais. Ela espalhava ao vento os seus pesares, mas ninguém os percebia. O avô alegrava-se ao vê-la sempre entrar em casa cantando. O mal sabia que a harmonia sonorosa era o ruído de uma grande tormenta. A pobre criança sofria muito, amava. Há na vida do coração um momento em que todas as emoções, impulsos e sentimentos se alevantam a um tempo, e vão após o primeiro que os acorda. São como os perfumes derramados pela primeira brisa que chega. É como um estado nascente da paixão. Dom Juan sabia por certo este segredo, conhecia o momento em que todas as mulheres se perdem, porque se dão ao primeiro que aparece. Nem ela conhecia porque amava, nem tampouco o impossível que se erguia entre o seu amor e o nascimento desigual daquele que ainda o descera com as palavras balbuciadas tremendo. Amava o filho do antigo amigo de seu avô, dono da herdade em que habitava estupido, uma dessas almas boçais, nascidas para deturparem tudo, porque não veem, nem sonham senão o mal, mesmo no instante em que a linguagem mais íntima da candura vem afagar-lhes o deserto em que o seu egoísmo as esconde. Demais, ele tinha esta regularidade de feições, de uma monotonia que enfada, chata, insignificativa, mas que dizia bem com a alma que o animava, incapaz de qualquer ato generoso, de instintos vis, mas julgando-se digno de todos os respeitos diante da sociedade. Tanto mais criminoso parecia, quanto era ainda novo, também criança, em quem se espera a ingenuidade dos primeiros anos que tudo perdoa. Aquele que a inocente rapariga amava, não pensava senão em perdê-la. Era tão fácil. Estava desprevenida, não via a traição da onça refalçada, onde esperava uma atração irresistível. Mal haja quem não fala a verdade neste episódio mais santo e verdadeiro de toda a existência. A pobre pequena não sabia estas subtilezas do pecado, foi após os seus sentimentos, deixou-se adormecer ao som da voz que a iludia, para acordar com a gargalhada fria e insultante no fundo de um abismo onde fora atirada para sempre. A alegria que até ali tivera, e era sua principal beleza, perdeu-a com a inocência. Já não cantava, andava silenciosa, desolada, como na aflição de uma dor que se não exprime. A única pessoa que a amara verdadeiramente no mundo, seu avô, não tinha alma para perguntar-lhe o que a trazia assim opressa. Ela envergonhava-se das lágrimas, represava-as, bebia-as. Uma vez, pela volta das Trindades, o velho voltava do trabalho, pousou a enxada ao canto da choça. Sentaram-se à mesa frugal, não comiam, preocupados por uma angústia que se não atreviam a confessar um ao outro. Afinal, o avô perguntou-lhe com uma doçura inexcedível: ó, que tens? Ela prorrompeu neste instante em uma torrente de lágrimas irrepressíveis, ia para falar, os soluços intercortaram-lhe e a voz atirou-se ao pescoço do velhinho, estreitou-a a si, sem poder falar. Era o maior golpe que o desgraçado soldado experimentava, o último que lhe abalava a vida. Compreendeu tudo. Traduziu as meias palavras da queixa dolorida, e soube que o filho do seu protetor fora o seu algoz. Não podia acusá-o, vingar-se era uma horrível colisão de deveres. Ficou com a imobilidade do espasmo hirto, como Bonifácio VIII diante da multidão que ia para despedaçá-lo. Sentado à mesa, com a mudez do assombro, assim permaneceu a noite toda, até que ao outro dia deram com ele regelado, cadáver. O desespero das imprecações do desgraçado da terra de Uz, deitado sobre um monturo, coberto de lepra, envergonhando-se da luz, desejando haver tido sepulcro por berço e por seio que o escondesse a podridão e os vermes da terra, todo este cício da imensa agonia da alma que se alevanta até Deus e na sua fraqueza lhe exproba a desigualdade da lucta, é uma das mais completas, a primeira manifestação do poema eterno da agonia. Acorrentado sobre os fraguedos que te serviram de leito, prometeu vencido, a força e a violência guardaram os sarcasmos para a hora em que as extorsões convulsas não amedrontam os algozes, deixaram-te aos abutres famintos, fustigado dos ventos, mais ao menos o turbilhão erguia o grito da ameaça, o orvalho das noites refrescava-te o ardor da raiva, e o oceano consolava-te porque te dizia, prometeu, mesmo pregado contra essas rochas, sabes falar ainda com liberdade. Deus banido, os outros deuses feriram-te porque nos alentaste a vida com a esperança, se é de força o sofrimento, cumpra-se a fatalidade. Eles não conheciam as dores fundas, que se não vêem, que matam lentamente, as dores da alma, não as conheciam, por isso não as infligiram. As grandes obras da arte, Job e Prometeu, foram os que fizeram sentir no mundo as maiores dores, mais a dor moral, que os deuses antigos desconheceram, a dor muda, essa é uma criação do homem, o maior inimigo do homem, aquela mascara.